A paz do Senhor Jesus, amadas. Um bom dia maravilhoso para todas nós. Eu me chamo Alda Karina Melo e estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma pequena reflexão do livro A Experiência da Mesa, de Dev Taurus. Capítulo 7, Em Memória de Mim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26. Na noite antes de sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos para jantar na festa chamada Páscoa. Ele sabia que ia ser morto, e não tinha muito mais tempo com seus amigos, e que aquela seria a última ceia com eles à mesa. A mesa então foi preparada, e nela, assim como qualquer jantar, tinha pratos, copos e tigelas. Naqueles pratos expostos, continham o pão e o vinho, elementos naturais que faziam parte da refeição pascual há séculos. Naquela noite, Jesus conversou com seus amigos, tomou o pão e o partiu. Ele explicou que assim como aquele pão foi partido, assim seu corpo seria partido no dia seguinte. Depois pegou o copo e disse que aquele vermelho escuro do vinho representava o seu sangue que seria derramado por eles na cruz do Calvário. Dito isto, falou aos discípulos algo muito interessante. Façam isto em memória de mim. Então surge a seguinte dúvida. O que ele quis dizer com isso? Que memória seria? Com que frequência? Somente quando participarmos da ceia do Senhor mensalmente? Cremos que não. Será que você pode calcular o que aconteceria se em nossos lares, em cada refeição que fizermos à mesa, nos lembrarmos do seu sacrifício e reconhecermos sua presença contínua e sobrenatural? Deve, a escritora deste livro, disse o seguinte na página 148. Quando eu era criança, nossa mesa familiar era posta para quatro e muitas vezes para mais pessoas. Papai sentava-se à cabeceira e mamãe à sua direita. Meu irmão mais velho e eu costumávamos nos sentar à esquerda de papai, mas às vezes eu trocava de lugar e me sentava ao lado de mamãe. De um lado da mesa eu contemplava a vista da janela e do outro me enxergava no espelho que ficava na parede de nossa copa. Duas cadeiras, expostas, sempre ficavam ali e era fácil colocar mais dois pratos. Pessoas nos visitavam com frequência e se estivéssemos comendo, sempre as convidávamos a se unir a nós. Antes das refeições, papai anunciava, vamos orar. Ele não cresceu na igreja, então não seguia o que consideraríamos uma prática tradicional de agradecer pela refeição. Ele não orava enquanto todos ouvíamos. Em vez disso, todos faziam a própria oração ao mesmo tempo. E como eu sabia que a presença de Deus estava à nossa mesa, sentia muito temor e respeito pelo Senhor para chegar à mesa com o coração rebelde e orar. Sentar à mesa era algo que me ajudava a me certificar de que meu coração estava em paz com Deus. Foi à mesa que eu aprendi a orar em voz alta. Todas as pessoas da família oravam alto ao mesmo tempo. Era um coro de orações proferidas juntas. Era uma forma incomum de orar à mesa e até hoje nunca vi ninguém mais orando desse jeito antes de comer. Nossas orações não eram decoradas nem iguais a cada refeição. Papai gostava de se certificar de que conseguiria ouvir todas as nossas orações ao fundo da que ele fazia. Às vezes ele pedia a minha mãe, a Noel, meu irmão, ou a mim para fazer a oração. E todos esperavam em silêncio até o fim. À mesa de minha família, meu irmão e eu aprendemos a orar por causa da expressão do coração agradecido de nossos pais. Aprendemos a teologia básica do amor e da graça de Deus por meio das orações de nossos pais enquanto estávamos assentados à mesa. Nossas orações antes de comer sempre incluíam gratidão pela bondade de Deus, por sua salvação, pela orientação e direcionamento para nossa vida. Portanto, quando nos reunirmos em volta da mesa e fizermos nossas orações, além de expressarmos gratidão pelo alimento, devemos nos lembrar do seu plano de redenção, e isso deve ser feito todos os dias de nossa vida. Não seria lindo e poderoso agradecermos pelo alimento e também sermos gratos pelo que ele fez por nós na cruz? Nossas orações à mesa devem sempre reconhecer o propósito da cruz, o amor de Deus e sua presença redentora, que se encontra conosco quando nos reunimos para comer. Logo, a mesa tem potencial para se transformar no altar da família, pois existe uma presença sobrenatural em ação quando nos assentamos em volta da mesa. Não só o nosso corpo físico é alimentado, a nossa alma também é nutrida, pois o pão da presença, que se chama Jesus, se encontra conosco ali. Quando você for orar com sua família à mesa, não se preocupe em falar palavras chiques, elaboradas ou formais. Você deve escolher palavras simples, comuns, principalmente se houver crianças, pois é necessário que se use palavras condizentes às pessoas e à faixa etária de cada uma ali reunida. Nas nossas orações em torno da mesa, devemos sempre incluir o amor de Deus e sua disposição para perdoar quem quer que seja, não importando sexo, idade, cor da pele, etnia ou posição social. E para concluir, amadas, Jesus ensinou que em todas as refeições devemos ser intencionais ao nos lembrar do seu corpo partido e de seu sangue derramado na cruz. Você deseja experimentar mais do poder sobrenatural do Senhor na sua vida e de sua família? Então eu lhe convido para também preparar a sua mesa. Amém e fiquem com Deus.